Você ouve agora o audiolivro 10 dias de oração e 10 horas de jejum, Primeiro Deus. Rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. Supervisão, Bruno Razo. Coordenação geral, Josanã Alves e Jeanette Souza. Coordenação editorial, Diogo Cavalcante. Editoração, Glauber Araújo. Leitura, Enéas Oliveira. Participação, Sara Aragão. Introdução. Esperando ou apressando sua vinda? Escrito por Stanley Arco, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul.
Se tivéssemos terminado a missão que nos foi confiada, o Senhor Jesus já teria vindo à Terra com poder e grande glória. No entanto, ainda falta muito para cumprirmos. Estudemos juntos o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. Tempos eternos, verso 8. Deus vive eternamente. Nossa vida, por outro lado, é passageira. O salmista nos compara a uma corrente de águas, a um sonho, a grama e a um pensamento. Somente quando Cristo voltar é que teremos a oportunidade de experimentar a eternidade. O Senhor virá em breve. Ele não virá porque está pressionado pelo tempo ou porque a salvação humana é indispensável para sua própria eternidade. Cristo virá porque prometeu e quer nos salvar. Tempo de oportunidades. Verso 9. As promessas de Deus são tão certas quanto sua própria eternidade. Embora alguns acreditem que sua vinda esteja atrasada, Cristo está sendo paciente para com todos, pois não quer que alguém pereça, mas que todos se arrependam. Tudo está andando conforme seu plano e em harmonia com sua vontade soberana. O mais importante sobre a segunda vinda não é saber quando ocorrerá, mas viver a promessa, entender a paciência de Deus conosco, experimentar o arrependimento e receber a salvação. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao momento exato em que terminará o tempo da graça, e respondo que tenho apenas esta mensagem a dar. Agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Tempos de crise. Verso 10. Jesus, Pedro, Paulo e João afirmam que o dia do Senhor virá como um ladrão. Isso significa que devemos sempre estar preparados. Essa preparação para a segunda vinda de Cristo proporciona paz e um senso de urgência. Quando Ele vier, os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardentes serão desfeitos, e a terra e as obras que nela estão serão queimadas. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Por meio de ações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que Ele revela claramente em sua palavra. Tempos de compromisso. Verso 11. Devemos viver de modo santo e piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O tempo está acabando. Tudo é urgente. Nada ajuda a piedade, exceto o relacionamento mais autêntico com Deus, o relacionamento de santidade e dedicação sem reservas a Ele. João Rus disse certa vez, abre aspas, ame a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, defenda a verdade, porque quem não fala a verdade, trai a verdade. Fecha aspas. Essas palavras não foram apenas uma declamação poética. Ele morreu na fogueira, defendendo e proclamando a verdade. Tempos de esperança. Verso 13. Além de qualquer crise, os amados de Deus continuarão apegados à bendita esperança, confiantes e ativos à espera do novo reino. Eles aguardam, de acordo com suas promessas, novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. O grande conflito se aproxima do fim. Será que existe um único cristão cujo coração não acelere ao perceber a antecipação desses acontecimentos diante de nós? Levando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não devemos apenas esperar, mas também apressar a vinda do dia de Deus. O grande conflito. Em 2023 e 2024, estamos estudando e distribuindo o livro O Grande Conflito. Nos 10 dias de oração de cada ano, revisamos de forma resumida os grandes temas do livro. Quero convidá-los a ler em oração e a buscar renovação e transformação espiritual. As seguintes perguntas podem nos ajudar a refletir, dialogar e crescer. Número 1. Como experimentar o reavivamento, a reforma e a fidelidade autênticos? Número 2. Quais são os benefícios de participar de uma unidade de ação da Escola Sabatina e de um pequeno grupo? E se você não participa, o que o impede de participar? E número 3. Qual é sua participação específica no cumprimento da missão da Igreja? Que as respostas a essas perguntas nos levem a dizer, abre aspas, sinto como se devesse clamar bem alto, rumo ao lar, fecha aspas. Stanley Arco, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul.